Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Oliver Talk e mais um episódio da série Filosofia no Brasil, onde eu estou explorando aí alguns aspectos de metafilosofia, né? Uma reflexão filosófica a respeito da natureza da própria filosofia, um pouco de como se pratica, né? E o que é a filosofia tal como compreendida aqui em território brasileiro. Nós já estamos no terceiro e, portanto, penúltimo episódio dessa série. Na primeira live, eu fiz uma introdução geral, né? Falei um pouco do porquê a filosofia é importante, né? E mesmo para aqueles que já estão convencidos da importância da filosofia, por que que é importante a reflexão que nós estamos fazendo aqui, né? Então, a reflexão que nós estamos fazendo aqui nessa série de lives, que é, em parte, a reflexão que eu faço no livro, por que que ela importa, mesmo que você já saiba que a filosofia é importante, que a filosofia tem um papel aí essencial a cumprir nas nossas vidas. E na live da semana passada, na segunda live, portanto, eu comentei já alguns aspectos do que a filosofia não é. Eu consegui ficar restrito a dois tópicos, né? Eu fiquei restrito a dois tópicos, de inúmeros tópicos possíveis, sendo todos esses tópicos abordados com maior profundidade no livro, tá? Eu quero também aqui dar um destaque para vocês. O livro terá um lançamento aberto ao público, né? A gente fez um lançamento no dia 20 de maio, no evento do professor Joel Gracioso, o primeiro Congresso Filosofia e Cultura. Mas, obviamente, se a pessoa não comprou o ingresso para participar daquele evento, ela não estava lá e ela não pôde comprar o livro ali comigo, diretamente, né? Pessoalmente. Eu já fiz algumas vendas e eu quero comunicar a vocês aqui que estão ouvindo e assistindo que as vendas estão suspensas até este lançamento aberto, porque eu preciso preservar os exemplares para o lançamento. Então, até a quinta-feira, dia 22, onde a gente vai ter um lançamento no Sebo Cordélia, tá? É um lançamento no Sebo Cordélia, na região do Pacaembu, em São Paulo. O endereço exato é Rua Traipu, no bairro Pacaembu, mas quem quiser o número e maiores detalhes, pode eu colocar no Google Sebo Cordélia, ou colocar nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, etc. Lá eu coloquei o convitinho com o endereço e todas as informações, tá bom? Então vai ser aqui em São Paulo, aberto ao público. Mesmo aquelas pessoas que já adquiriram o meu livro, podem estar presentes, porque eu vou fazer uma pequena palestra inédita lá no dia, e vocês vão estar prestigiando também o Sebo Cordélia, que é um empreendimento de um amigo meu, né, do Antônio Delbon, e eu quero dar essa força para ele e espero que vocês também possam colaborar e contribuir com o Sebo Cordélia do meu amigo Antônio Delbon. Então, mais uma vez, para fechar, lançamento do livro O que a Filosofia Não É e o que Fizeram Dela no Brasil, no dia 22, a partir das 18 horas, no Sebo Cordélia, em São Paulo. Eu adoraria me encontrar com alguns de vocês lá. Eu digo alguns porque nem todos que assistem são de São Paulo, né? Então, obviamente, que se você não é de São Paulo, dificilmente você vai poder vir a São Paulo para isso, mas caso possa, será muito bem-vindo e um prazer recepcioná-lo lá no lançamento no dia 22. Então, mas retornando aqui, né? Ah, sim, e só fechando esse outro aspecto, a venda, né? Nas duas lives anteriores, eu disse que quem quisesse comprar o livro poderia entrar em contato comigo. Por enquanto, os exemplares estão preservados para o lançamento, né? Então, eu não estou fazendo essa venda direta neste momento. Mas se você quiser entrar numa fila de espera para comprar comigo, né? Claro que muito em breve, gente, o livro estará nas livrarias, tá? A gente está providenciando isso já. Não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer nos próximos 10, 20 dias. Ele vai estar nas livrarias. Só que comprando comigo tem algumas vantagens. Primeiro, eu vou fazer uma dedicatória bem interessante, bem agradável para você. E você está me ajudando, né? Felizmente, graças a Deus, eu já consegui angariar os fundos para custear a obra, né? Mas é claro, é sempre bem-vindo. Ou seja, o que vem de agora em diante seria uma remuneração pelo meu trabalho, que também é muito bem-vinda. Então, se você quiser adquirir o livro e ainda não adquiriu e quiser fazer isso diretamente comigo, você pode entrar em contato no e-mail andré.acibarreto@gmail.com. É o mesmo e-mail que eu indiquei nas lives anteriores, tá? E entrando em contato por lá, eu te coloco numa reserva, né, numa filinha de espera e mando para vocês, tá? Então, agradeço aí fortemente. Então, como eu havia dito, né, na primeira live, eu falei um pouco sobre a importância da filosofia devido à sua presença quase que onipresente, né? A sua onipresença, portanto, nas nossas vidas. Na live da semana passada, eu comecei a falar propriamente o que a filosofia não é, que é o grande mote do meu livro, né? Não sei se é um delírio meu, mas eu acho que esse mote o que a filosofia não é o grande que, assim, especial do livro, a grande coisa que vai despertar interesse por parte de pessoas. Porque, assim, até agora, o livro está atingindo amigos, né? Pessoas que já me conhecem, que compram, ou porque realmente gostam e apreciam o meu trabalho, ou porque gostam de mim, então vão lá e compram, né? Mas todo livro faz, toda obra, né, faz parte da sua vida, que ela também se venda, né? E ela vai se vender com base no título, na abordagem, no autor, na capa. E eu particularmente acredito que este título é um título que vai chamar muito a atenção das pessoas e, portanto, vai levar a mensagem, que obviamente eu acredito seja uma boa mensagem, vai levá-la para pessoas que estão fora da nossa bolha, né, fora do nosso círculo imediato, que é uma das nossas tarefas aqui, tanto do Advertalk quanto da Editora Armada, enfim, praticamente todos os meus empreendimentos, os empreendimentos que eu estou envolvido, né, que eu estou engajado, têm essa vontade, né, de parar de pregar apenas para convertidos e atingir pessoas além da nossa bolha. Então, eu acho que esse título, né, O Que a Filosofia Não É, vai contribuir muito com isso. Assim espero, pelo menos. Então, na live anterior, eu comecei a abordar esse grande mote, que é coisas que as pessoas acham que a filosofia é, mas ela não é. Eu consegui abordar dois. Hoje eu vou abordar alguns outros, tá? Eu quero comunicar a quem está assistindo ao vivo que hoje eu vou encerrar rigorosamente, não exatamente rigorosamente, né? Mas eu vou ser um pouquinho mais firme com o horário, porque após a live nós teremos a nossa reunião da diretoria do Oliver Talk, né? Nas semanas anteriores a gente deu uma cabulada nas reuniões, mas hoje não vai. Isso não vai acontecer, né? Então, quem tiver perguntas, né, já deixa as perguntas nos comentários, a não ser que, é claro, a pergunta surja a partir das explanações, que aí eu vejo quanto tempo eu tiro no final para respondê-las, tá? Mas obviamente que eu irei responder as perguntas. Então, estou dizendo que quando a gente bater mais ou menos 50, 55 minutos, eu vou de fato encaminhar para o fechamento da live. E aí, só um pequeno spoiler, né? O que vai acontecer na live da semana que vem, né? Então, essas quatro lives, elas têm a seguinte estrutura. A primeira teve um tema, a segunda e a terceira têm o mesmo tema, que é o que a filosofia não é. E na quarta, mais uma vez, para não deixar as pessoas com aquela sensação de putz, mas eu entendi tudo que você falou, até concordei, até gostei. Mas eu quero saber o que a filosofia é, né? Eu acho que esse é um sentimento muito lícito, né? É muito justo que as pessoas que assistem fiquem com essa sensação e queiram uma resposta para a pergunta o que a filosofia é, afinal de contas, né? Então, isso será dedicado à live na semana que vem, que será a última dessa série, e também é metade do livro, tá? Em algum momento da minha reflexão para produzir o livro, eu pensei, mas no livro eu vou falar o que a filosofia é ou não vou, né? E aí eu acabei decidindo falar, né, o que a filosofia é, porque eu falei, talvez fosse muito incômodo para as pessoas elas se depararem com o livro e não obterem uma resposta para a pergunta grande, né? A grande pergunta, o que é filosofia, afinal de contas, né? O que é esse treco que gera tanta discussão, tanto debate, tanta produção literária, né? Que troço é esse? Então, eu vou dedicar a live da semana que vem a pincelar essa questão, e hoje eu termino o mote do que a filosofia não é. Então, vamos lá, gente. Semana passada, eu falei que a filosofia não é muito do que fazem dela no Brasil, né? Então, eu falei da questão do academicismo e etc. Falei bastante da academia, né, de filosofia na semana passada. Então, reitero, né, eu não acredito que a academia, né, ou seja, por academia eu estou querendo dizer o estudo universitário, né, acadêmico, com toda a sua burocracia, etc. Quando todas as críticas que foram feitas, elas não querem dizer necessariamente, elas não são exatamente um argumento contra a existência da academia, mas elas são no seguinte sentido: primeiro, olha, filosofia, amigo, não é isso. Se filosofia fosse isso, ela teria uma expressão completamente diferente do que ela tem, né? E uma história também. Então, assim, existe espaço para o estudo acadêmico? Existe. Existem bons estudos acadêmicos? Existem, né? Se você garimpar, não apenas Brasil, né? Mas, assim, mundo afora, existem. Olha, você, por algum motivo, você quer ser um estudioso do filósofo Platão, né? Vamos pegar um exemplo bem assim notório. Meu, você vai encontrar trabalhos acadêmicos muito bons sobre Platão, né? Agora, o problema, e eu acho que é um problema que eu não falei na semana passada, né? O trabalho acadêmico, ele tende a um encastelamento e a não ter um diálogo com a cultura. Isso é uma coisa muito problemática. Então, quando o cara é acadêmico, estuda grego, e ele vai lá e escreve um livro sobre três linhas de um diálogo platônico, esse cara, ele está fazendo um bom trabalho, né? Ele está fazendo um bom. Aquele trabalho, provavelmente, é um trabalho de excelência. Só que o problema é, primeiro, filosofia não é isso. Isso é mais uma ferramenta, um instrumento da filosofia, do que a própria filosofia. E segundo, a filosofia, ela precisa ter contato com a realidade. Eu vou falar disso na aula da semana que vem, com mais detalhe. Mas a filosofia, a atividade filosófica, precisa ter contato com a realidade. E o encastelamento burocrático da academia, se tem algo que esse encastelamento não tem, é contato com a realidade. Então, isso, a gente tem um sério problema aí, né? Então, existem bons trabalhos acadêmicos, só que aquilo não tem diálogo nenhum com a cultura. Eu até citei essa semana, numa conversa, uma frase do professor Olavo, que ele falava: olha, o que eu quero criar é uma mistura de Aristóteles com Mussum. É o cogito ergo Mussum, né? Que é uma brincadeira, né? O que ele está querendo dizer com isso? Ou pelo menos de que maneira eu entendo isso? Olha, precisa ter pé no chão, né? Precisa ter pé no chão. Além, é claro, dele estar querendo dizer uma questão de expressão, né? Olha, a filosofia, ela precisa ser expressa de uma maneira inteligível. Ela também precisa ter um pouco de pé no chão, contato com a realidade, diálogo com a cultura, né? Então, esse é um outro problema do academicismo, tá? E aí eu também falei da questão da filosofia de palco, né? O que que é o filósofo de palco, a filosofia de palco? São os famosões, né? Os filósofos famosos. E eu estava fazendo uma reflexão, né? Se a gente pegar os quatro, né? Porque agora o Pondé, né? O Luiz Felipe Pondé entrou nessa dança, né? Se a gente pegar os quatro, Pondé, Karnal, Cortella e Clóvis de Barros, e não é que o caso que sejam todos para se absolutamente jogar fora, né? Eu já falei, tem alguma coisa do Clóvis de Barros que é interessante, O Pondé já fez coisas interessantes, nem de longe é tudo, mas fez algumas coisas interessantes. Os únicos filósofos com formação acadêmica são o Pondé e o Cortella. A produção acadêmica do Cortella eu desconheço. A única que eu conheço é a do Pondé. O Pondé tem verdadeiramente uma reflexão filosófica acadêmica. E, né, eu digo isso não é uma contradição com o que eu acabei de falar, porque eu estou usando os critérios deles próprios, né? A galera tem esse fetiche com a academia, né? Não, não, só é se for acadêmico, tá bom. Então vamos pegar os professores famosos de filosofia que aparecem no programa de culinária e na reunião da firma. Karnal, historiador. Clóvis de Barros é da educação e do marketing, não é filósofo. Então, nenhum dos dois são filósofos, só são Cortella e Pondé, sendo que a produção acadêmica do Cortella, para mim, é um mistério, né? Eu só conheço a produção acadêmica do Pondé. Então, assim, de quatro, só um poderia ser considerado filósofo efetivamente pelos critérios deles mesmos, né? Dessa valorização da academia, né? Então, esse é mais um problema aí com os filósofos de palco. Mas, né, vamos lá, gente. Então, e aí, antes de citar aqui os próximos tópicos, eu queria dizer o seguinte: mais uma vez, eu sei, né, e eu acredito que a maioria dos que me ouvem e veem já sabem o que eu vou falar aqui. Só que o ponto é, eu estou chamando a atenção para a seriedade e para a gravidade disso. Aí você tem que juntar com a reflexão das lives anteriores, eu estou te capacitando, né? Eu estou te dando ferramentas para combater esses equívocos, né? Então, esse é um outro elemento que, por mais que você talvez já concorde comigo, você não tenha isso tão imediatamente, né? Ah, legal, eu sei que o que esses caras fazem, eu sei que o que eles fazem não é filosofia. Mas se você precisar desenvolver um pouco isso, como que você vai fazer, né? Como que você vai desenvolver este argumento caso você seja colocado numa situação em que você precisa desenvolver essa ideia de que os filósofos de palco são fake, que a filosofia não se reduz ao academicismo. Então, eu estou aqui e também no livro te dando estofo, né? Te dando capacidade para argumentar contra essas coisas. Então, tenham sempre isso em vista para não ficar com aquela sensação: ah, mas eu já sei isso. Tudo bem. Torno a dizer: todo mundo tem ou terá irmãos, primos, filhos, sobrinhos que se depararão com esses problemas nas respectivas aulas de filosofia na sua escola ou universidade. Então, eu estou oferecendo aqui uma blindagem e uma capacitação argumentativa para o enfrentamento disso. Isso posto, qual é o meu próximo tópico do que a filosofia não é, né? Do que as pessoas acreditam que seja, né? O senso comum gosta de ver a filosofia dessa maneira, mas na verdade a filosofia não é isso. Por exemplo, frases de efeito para impressionar público leigo. E essa questão, né, das frases de efeito, né, das pílulas filosóficas, isso está um pouco relacionado aos filósofos de palco, né, que vão lá e citam uma frase, citam outra frase, e aí as pessoas ficam: oh, como ele é sábio, né? Então, filosofia evidentemente não é isso, né? Nós temos em filosofia, falando de maneira séria, concreta, nós temos a questão dos aforismos, né? O que que são os aforismos? São pequenos textos onde um filósofo está expressando verdadeiramente uma ideia por meio de textos curtíssimos ou às vezes frases mesmo, né? Isso é o aforismo. Nietzsche escreveu muitas vezes por meio de aforismos. Blaise Pascal escreveu por meio de aforismos. Émile Cioran escreveu por meio de aforismos. Então, ou seja, bons e verdadeiros filósofos escreveram por meio de aforismos. Não é este o problema. O problema é você achar que isto é tudo que um filósofo faz, que filosofia é isso. Filosofia são pílulas de sabedoria postas em pequenas frases. Quando eu me deparo com isso, eu não consigo evitar de pensar no biscoito chinês, né? Aquela, você compra, quando você compra a comidinha japonesa lá naquele fast food, eles te mandam o biscoitinho. Dentro do biscoitinho tem uma frase. E aí você olha, você lê, você reflete. Ah, aqui ó, profundo, hein? Filosófico. E na verdade, isso é uma grande bomba. Até pode ser uma frase filosófica, até pode ser um aforismo. Pode ser, pode ser. Mas o problema é, pode não ser também. E a filosofia não se reduz a isso. Filosofia não é frasismo, tá? Isso também é uma coisa importante. Muitas vezes, alguns alunos de ensino regular me abordam: professor, você não vai colocar umas frases de uns filósofos aí, não? Aí eu falo, não, não vou. Até mesmo porque o acesso a isso é extremamente fácil, né? A gente tem sites aí, citações, pensadores, que você pode encontrar dúzias, pencas de frases. Primeiro ponto, né? Ou seja, o acesso a isso é muito fácil. E eu não vou chegar lá na minha aula de filosofia e ficar reforçando uma imagem equivocada do que a filosofia é, né? Eu tive um professor. E ele é muito, muito bom, até tem consideração, respeito por ele. É um colega de trabalho também já há muito tempo, porque ele foi meu professor e continuou sendo, e eu também virei professor. Mas ele tinha, né, toda a aula dele, ele ia lá e colocava a frase, né? E ele não fazia isso com má intenção, né? Não fazia isso com intenções ruins, né? Mas acabava reforçando essa ideia. Essa imagem da filosofia como frasismo, né? A filosofia são aquelas frases profundas que você tem que, né, refletir, pôr a mão no queixo e tal. Eu penso que no longo prazo isso presta mais um desserviço do que um serviço. Pode ser uma brincadeira interessante, pode ser algo pontual, né? De vez em quando você colocar uma coisa ou outra. Mas essa ideia da filosofia como reduzida às frases de efeito, eu acho que em grande medida é você reduzir a filosofia a uma tarefa de biscoitista chinês, né? O cara que escreve lá as mensagens do biscoito chinês seria o filósofo por excelência, né? Colocando ali frases sobre diversos assuntos e tudo mais. Então percebam, eu tenho recebido alguns feedbacks muito bons de amigos que já compraram o livro e já leram, inclusive. Até está acontecendo um fenômeno muito interessante, porque como o livro é pequeno, né, ele tem 120 páginas e é de bolso, é uma leitura realmente rápida. E algumas pessoas estão lendo e estão escrevendo até resenhas. Eu vou compilar essas resenhas e colocar no meu site muito em breve, né? Eu já compartilhei alguma coisa no Instagram. E um colega de classe da época de faculdade comprou o livro, leu já uma parte, e ele falou: Nossa, eu me peguei fazendo várias coisas das que você menciona no livro. E aí eu falei para ele: Cara, mas tudo bem, eu também estou usando a minha experiência, né? Então, assim, esse é um outro argumento que eu posso ofertar para vocês, que é: Bom, você está aí há 10 minutos falando das frases de efeito, mas tem gente que realmente acha que filosofia é isso? Pois é, tem. E além dos argumentos que eu já te ofereci para mostrar por que é importante pensar isso, a minha experiência docente ao longo dos últimos 11 anos atesta isso. Às vezes o aluno cobra, o aluno pede: Ah, professor, você não vai pôr umas frases aí, não? Aí eu não vou pôr frase, né? Não porque exista um erro absoluto nas frases, mas porque eu acho que eu vou reforçar esse estereótipo e eu estaria fazendo mais um, isso seria mais um desserviço do que um serviço, tá? Então, prosseguindo, o que que a filosofia não é também? Além de frases de efeito para impressionar público leigo, ela não é um adereço para outras áreas do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu até narro esse fato no próprio livro, né? Uma vez, um amigo me indicou para um amigo dele. O cara queria ter aulas de filosofia, né? Eu falei, poxa, que legal. E isso aconteceu justamente numa época que eu estava meio sem emprego, né? Eu não estava 100% sem emprego, mas eu estava bem sem emprego, né? Eu estava quase zerado. Então era desesperador, né? Era bem necessário que eu agarrasse o que aparecesse de trabalho, né? E aí eu fui, marquei algumas reuniões, né, online com o sujeito para entender o que ele queria, né? E aí tá, cheguei até a preparar alguns planos de aula, né? Fiz todo um preparatório ali, um esquema. Mas no fim das contas, eu consegui chegar até onde de fato o sujeito queria chegar. O que que ele queria? Ele era um empresário, né? E chegou uma hora que ele mandou a real. Eu comecei a falar um monte de coisa. Comecei a falar: olha, a gente pode usar essa metodologia ou aquela, a gente pode ir pelos problemas filosóficos ou pela história da filosofia. Tem vários caminhos aqui para a gente seguir. Aí o cara falou: não. Você não está entendendo, eu quero saber do Maquiavel. Eu falei, poxa, mas a gente já vai começar com Maquiavel, né? Isso é um negócio meio, isso é estranho, né? Você começar, seria quase que um começo aleatório. Aí, não, é porque na firma, não sei o quê, nas reuniões, eu quero chegar na reunião, quero dominar todo mundo, a mente de todo mundo. Ah, cara, eu nunca falei para o sujeito isso, né? O que acabou fazendo o negócio não prosperar foi uma incompatibilidade de horários, né? Porque talvez até se os horários tivessem batido e eu tivesse continuado sem trabalhar, talvez eu até tivesse feito o que o cara queria, né? Mas felizmente aí, né? Por maneiras tortuosas, as coisas acabaram se ajeitando. Acabei não fazendo isso, né? Ainda bem. Mas o cara queria o quê? Ele queria usar a filosofia como um adereço para outras áreas do conhecimento. Eu já citei isso nas lives, né? Mas é aquela coisa, o cara quer. Na verdade, o que ele está querendo é um mix de retórica com programação neurolinguística, com psicologia. E, cara, para o sujeito que estuda filosofia a sério, estuda filosofia profundamente, até de certa maneira, para o cara que estuda filosofia academicamente, isso chega a ser até ofensivo. Putz, o cara acha que a minha área de conhecimento é esta bosta aí. E isso também tem a ver com a questão do coaching, né? Quando eu falo do filósofo de palco, eu também estou falando um pouco do coaching, né? É que o coaching nem sempre ele vai pelo caminho da filosofia, né? Às vezes até vai, mas nem sempre. Mas é a mesma coisa, né? O coaching é essa figura. É aquela ideia, olha, eu vou te dar as técnicas, as ferramentas para você dominar o seu emprego, ser o conquistador das mulheres e etc. O coaching tem muito essa veia, né? E o cara, na verdade, ele queria um coach, né? E aí, por acaso, caiu no colo dele a ideia de que a filosofia poderia se prestar a esse papel, né? Olha, filosofia é para eu vou falar umas coisas de Maquiavel, umas coisas de Aristóteles, umas coisas de não sei quem, e aí na firma eu vou ser o dominante, a figura dominante das reuniões. Ah, cara, para com isso. Para com isso, né? Vai ver se eu tô na esquina. Minha área, de conhecimento não é essa, eu não faço isso, né? Então, mas tem muita gente que acha que a filosofia. E assim, a filosofia, gente, ela não poderia ser mais o oposto disso. Né? Porque embora eu tenha falado em algum momento das próprias lives, né, da questão da utilidade da filosofia, muito do conhecimento da filosofia é especulativo, é formal, é abstrato, que são coisas que você precisa estudar de maneira totalmente desinteressada mesmo. Você vai ter que, se você quiser estudar filosofia, não tudo, mas uma boa parte não vai ter utilidade nenhuma para sua vida prática. Você vai estudar metafísica medieval. Cara, isso não vai ter utilidade prática nenhuma para você. Você não vai usar isso na reunião da firma, não vai humilhar os seus colegas com o seu conhecimento superior, porque eles não vão nem entender o que você está falando. Tá? Então, você tem que estudar aquilo de maneira totalmente desinteressada. Né? É claro que algum tópico de ética, algum tópico de lógica, você vai poder eventualmente utilizar em outras áreas. E não tem nada essencialmente errado com isso, né? Só que assim, primeiro, a filosofia não se reduz a isso. A filosofia não é isso. E a filosofia, ela pode te ajudar tanto para fazer esse tipo de coisa quanto qualquer outra área, né? Um sujeito pode fazer história, pode fazer psicologia, pode fazer arte, ele vai conseguir ter assim estofo para posar de sábio, né? Se ele acumular alguns conhecimentos dessas áreas. Então, gente, a filosofia ela está longe de ser isso, tá? Ela está longe de ser algo que vai te servir a um propósito prático, né? E até tem um aspecto também bem pernicioso dessa questão, que é o seguinte: a gente, embora eu tenha falado do coaching, o foco do coaching não é filosofia. Existem os coachings que mordem a filosofia para tentar fazer ali a sua venda, mas normalmente o coaching que vai para frente é o coaching de finanças ou de marketing, né? As grandes áreas. Ou de relacionamento, né? Mas, essas três áreas. Mas eu quero pensar aqui principalmente no coaching empresarial, né? No coaching financeiro. Esse cara, o coaching, né? Ele vai passar para as pessoas a ideia de que tudo que importa é isso, né? Tudo que importa é o que faz ele arrasar, né? Ser o bambambam na firma. É o que vai fazer ele sair de atendente do McDonald's a patrão, né? O que o coaching vem. Então, assim, todo o conhecimento que importa seria esse conhecimento transmitido pelo coaching financeiro. Então, é até estranho, porque a mensagem empacotada ali, transmitida ali, é de que aquele conhecimento basta. Aquele conhecimento se encerra, né? Não vai ser comum, mas também não vai ser raro você topar com figuras desse universo que desprezam qualquer outro tipo de conhecimento, e especialmente o conhecimento de ciências humanas, o conhecimento de filosofia, literatura, história, sociologia. Ah, isso é tudo blá blá blá. Isso é tudo porcaria, joga isso fora, larga disso, deixa ali. O que que isso vai te fazer melhor na firma? Quanto do seu salário vai aumentar por causa disso? O que que você vai agregar valor, né? Para pegar uma expressão já dessa própria galera. Que valor que isso vai agregar para você? Olha, pode ser que agregue, assim como um conhecimento de lógica, de psicologia, de arte, de história. Pode te agregar conhecimento, ao mesmo tempo que pode ser que não te agregue nada, né? Pode ser que não te agregue nada. E eu acho, só um parênteses aqui, eu já falei isso por escrito em outros lugares, mas eu acho muito assim curioso que essas pessoas, entre essas pessoas, existam pessoas que foram alunos do professor Olavo, porque assim são pessoas que não entenderam o que ele disse. Eu me lembro muito bem do Olavo falando em aulas, falando, olha, o monge, se você pode pegar um monge que reza o dia inteiro, esse monge pode ser mais importante, maior, mais útil do que um cara que um empresário que faz milhões. Por quê? Porque a gente imagina-se e espera-se, a gente não está preso nesse âmbito materialista, financista. Né? O Olavo sempre bateu nisso. O Olavo sempre falou: olha, o brasileiro é um povo dinheirista, e isso é um problema. Né? Mas aparentemente, entre pessoas que supostamente foram alunos do Olavo, que supostamente estudaram com o Olavo, caíram nessa armadilha da redução de tudo ao dinheiro, né? Ao sucesso financeiro, que é um pouco a mensagem do coaching. Né? Prosseguindo aqui, filosofia, gente, também não é uma profissão. Tá? Filosofia não é uma profissão. Então, o filósofo, ele não é um profissional. E isso tem alguns aspectos também, né? Já tentaram criar o sindicato dos filósofos, né? Vocês imaginem, acho que seria uma das coisas mais, assim, exóticas e obtusas da história do universo, um sindicato de filósofos. Eu sei que dos historiadores conseguiram criar, né? Sindicato dos historiadores. Agora, dos filósofos, eu acho que ainda está em aberto. Felizmente não conseguiram criar uma aberração como essa, né? Mas assim, falando sério, né? O filósofo, gente, ele não é uma profissão no mesmo sentido que o médico, que o arquiteto, que o policial, que o bombeiro, tá? E por que que isso é importante se esclarecer isso? Porque isso reforça um pouco aquele ponto que eu disse nas aulas anteriores. De que a filosofia ela é um negócio diferente, né? Dentro da estrutura do conhecimento humano, a área, a escola, filosofia, ela está num lugar sozinha. Ela está num lugar que nenhuma outra área do conhecimento humano está. Nem a teologia, nem as ciências físicas, nem nenhuma outra coisa. Por quê? Porque justamente por uma das razões é por isso. O sujeito que estuda filosofia a sério, ele não vira o profissional filósofo. Seria muito. E basta você pensar, veja, vamos pensar aqui em alguns exemplos, né? Quando que você precisaria se consultar com um filósofo? E veja, eu tenho amigos que são formados em filosofia e que trabalham com a ideia de consulta. Mas veja, eles não, o que eles estão fazendo ali não é assim, eu sou um filósofo e estou atendendo. São pessoas que, com o seu conhecimento humano, estão oferecendo ajuda para as pessoas. Isso é uma outra coisa, né? Então não é, o que eu quero dizer é, no mesmo sentido que o advogado, que o médico, o filósofo ele não é um profissional. E quando tentou-se fazer algo próximo de transformar o filósofo num profissional foi uma coisa meio maluca. Seria em qual contexto? No aspecto mais prático da filosofia, que eu já falei também, que seria, por exemplo, a ética prática, né? E em países nórdicos, tentasse assim colocar filósofos nos hospitais para que eles dessem uma orientação para pessoas ali. Olha, meu tio, meu vô tá em estado vegetativo. Desligo a máquina, né? Minha mulher deve fazer um aborto. Aí você ia lá num setor do hospital e conversava com um filósofo especializado em ética prática e ele ia te orientar nesse sentido. Eu acho isso uma coisa bizarra, né? Acho isso já é algo bizarro. Mas se você aplicar isso a outras questões filosóficas, o negócio fica mais estranho ainda, né? Eu acho que nesse aspecto, o Kant, ele estava totalmente certo. Porque o Kant é o autor daquela frase: não se ensina filosofia, apenas que se ensina a filosofar. E eu acho que isso é muito importante também para relacionar com algo que foi falado anteriormente, que as pessoas tendem a confundir o filósofo com o historiador da filosofia ou o erudito da filosofia. E, na verdade, não, né? O filósofo não se confunde com essas coisas, e essas coisas não se confundem com o filósofo. sujeito pode ser muito erudito em filosofia e não ser filósofo, pode ser um baita historiador da filosofia e não ser filósofo, isso é possível, tá? É, claro que pode ser que seja, né? Mas a possibilidade de não ser também está perfeitamente posta, na mesa. Porque, veja, a história da filosofia, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Mas, ao fim das contas, você vai ter que pensar. Né? E não é pensar no sentido trivial, que até é o próximo tópico aqui, né? Eu digo, no fim das contas, a tarefa recai sobre você. A tarefa está no seu colo. Você terá que filosofar. O que você pode fazer é observar o filósofo filosofando, para que posteriormente você o faça. Mas isso é uma outra coisa. Isso, na verdade, seria uma história da filosofia in loco, né? Isso seria uma história da filosofia in loco, quando você observa. Perdão, gente. Quando você observa o filósofo da filosofia, o historiador da filosofia. Perdão, quando você observa o filósofo filosofando, você está tendo ali uma história da filosofia ao vivo. Mas isso é o máximo que dá para fazer. O resto, né, caso venha a acontecer, será você mesmo, por sua conta, praticando a filosofia. Então, um filósofo não é um profissional, no mesmo sentido que ele seria. Se ele tivesse uma formação em qualquer outra coisa, medicina, direito e etc. Meu próximo tópico aqui, gente, talvez ele seja o último, talvez não, talvez sim, né? E eu não cheguei nem na metade da minha lista, mas aí não tem problema. Vocês vão poder ter acesso a tudo isso com mais detalhes no livro. O filósofo, a filosofia, ela não é pensar, né? Eu até mencionei isso de passagem na minha fala anterior, mas eu até fiz uma ressalva. É muito comum eu estar ou, tanto ouvir isso de alunos, né, que os alunos estão dizendo isso, porque eles ouviram de outros professores de filosofia, né? Aliás, eu trabalhei com uma pessoa especificamente, que ela entrava na sala de aula e falava exatamente isso. Ah, vamos pensar. Vamos filosofar. E, mais uma vez, acredito que não havia má intenção, né? Mas havia um reforço de um estereótipo mais prejudicial do que positivo. Então, gente, veja, pensar é inevitável, né? Nós pensamos o tempo todo sobre zilhões de coisas. E parece uma coisa, mas tudo aqui, ou quase tudo, parece trivial e óbvio, mas não é. Porque tem gente que realmente vai dizer que todo mundo é filósofo porque todo mundo pensa. Ora, se filosofia é pensar e todo mundo pensa, então todo mundo é filósofo. O silogismo da tristeza aí, né? Mas é claro, né, gente, que a filosofia não pode ser reduzida ao pensar. O pensar, talvez ele até seja a ferramenta essencial da filosofia, né? Talvez, né? Porque alguém poderia dizer que, na verdade, é o escrever, enfim, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, não é o que nos interessa aqui. Fato é que nós podemos, eu mesmo, né? Hoje, eu sempre dou esse exemplo, e esse exemplo hoje ele é muito pertinente porque ele é real, né? A gente pode estar pensando que a gente vai jantar, né? É o meu caso hoje, né? Hoje eu até tive que remarcar a reunião da diretoria para meia hora mais tarde, porque eu falei, olha, que eu acabar a live, vou precisar jantar. Então, eu estou pensando aqui, né? Entre tantas coisas, eu estou pensando no que eu vou falar, né? E estou pensando no que eu vou jantar daqui a pouco. Será que eu sou um filósofo? Por excelência, um grande filósofo, porque eu estou pensando no que eu vou comer para jantar? É evidente que não. Claro, gente, esse exemplo do que eu vou comer daqui a pouco, ele é um exemplo meio bizarro, meio absurdo, porque ele é óbvio, né? Mas quando a gente envereda por outros assuntos, a coisa já não fica tão óbvia. Só que, na verdade, para você identificar o pensamento com a filosofia, você vai ter que falar, bom, você vai ter que pensar de uma certa forma, com um certo método, sobre certos assuntos. Olha o corpo de coisas que você já construiu aí. Então, você já delimitou o seu pensamento de uma maneira gigantesca. Porque pensar, fazer filosofia, relacionar filosofia ao pensar, você pode. Só que você não vai poder reduzir a filosofia ao pensar sobre qualquer coisa e pensar de qualquer jeito. Então veja, se eu estou pensando sobre o que eu vou jantar daqui a pouco, não é filosofia. Se eu estou pensando sobre um assunto filosófico, mas de qualquer jeito, usando as minhas categorias precárias de conhecimento, eu também não estou fazendo filosofia. Eu estou, no máximo, inserido numa temática filosófica, né? Olha, eu estou discutindo o que é arte. Mas eu estou falando, não, arte é o que eu faço quando eu estou chapado. Né? Pô, cara, você não está dentro da formalidade do raciocínio filosófico. O seu tema até é filosófico, né? Que é arte, por exemplo. Mas você não está fazendo filosofia. Ou seja, você está pensando razões óbvias. Todo mundo pensa sobre tudo o tempo todo. Você está pensando sobre um tema filosófico, né? Mas você não está fazendo filosofia. Então, essa equiparação, essa redução, essa identificação da filosofia com o pensar, eu acho que, mais uma vez, no frigir dos ovos, isso aí mais prejudica do que ajuda. Né? É melhor ir por um outro caminho, tá? Então, eu digo isso no livro, né? E é muito, muito interessante. Então, temos tempo aqui para pelo menos mais um, né? Mais um item aqui da minha lista de coisas que as pessoas acham que a filosofia é, mas não é. Filosofia não é, não se reduz a raciocínios obstrusos, herméticos ou esotéricos, né? Então, essa é uma imagem também que as pessoas têm da filosofia, e eu acho que ela até é uma imagem um pouco mais refinada, porque ela pode vir de diversas fontes. Mas ela pode vir, por exemplo, vamos supor que o sujeito tenha dado o azar de se deparar apenas com filósofos como Hegel, Foucault, Derrida. Vamos supor aqui que por um azar imenso e profundo, né, essa pessoa tenha se deparado apenas com esses filósofos e não com Platão, Aristóteles, David Hume. E eu particularmente acho que os filósofos da clareza, do raciocínio claro por excelência, são os ingleses, tá? Mas isso é uma questão menor, né? Isso não importa. Enquanto os franceses tendem ao discurso críptico, né, que tem que ser decifrado, os ingleses são extremamente claros. Mas tudo bem. Agora, uma pessoa que por algum motivo tenha tido um contato com a filosofia pela via desses filósofos, ela vai ficar com a impressão que filosofia é isso. A filosofia são aqueles raciocínios meio até conturbados e perturbados, né? Mas assim, extremamente fechados, né? Esse é o sentido de hermético, né? São fechados, ó. Ou você está dentro do clubinho ou você não entende, né? Ou são esotéricos, né? Você precisa realmente mergulhar na escola filosófica em questão e aceitar as suas premissas para que você possa então compreender o que, que é a filosofia. Isso é um pouco aquela ideia da teosofia, né? É uma outra, também é uma outra discussão. Ou então raciocínios obstrusos, né? A ideia de que a filosofia se faz o tempo todo por raciocínios difíceis, complicados. Isso, gente, aliás, uma coisa importante. O Evandro Oliveira, que está comentando aqui, ele mencionou o Aristófanes. Eu não mencionei isso no meu livro porque eu esqueci. Talvez para uma próxima edição, eu faça isso. O Aristóteles, na obra As Nuvens, a obra As Nuvens, que foi analisada no Teatro das Ideias, inclusive, tá? Quem é membro pode conferir, e quem não é pode se tornar e conferir também. O Aristófanes tem uma obra chamada As Nuvens, onde ele está satirizando Sócrates. E ele está não apenas satirizando Sócrates, mas ele está satirizando a figura do filósofo, né? Encarnada ali magistralmente na figura de Sócrates. E o que que o Aristófanes faz nessa obra? Ele retrata, tem uma coisa muito interessante, que é assim, Sócrates na peça, tem um momento que ele está pensando, né? O que que é o raciocínio obstruso? Eu quero ilustrar de maneira cômica a questão do raciocínio obstruso. Porque em filosofia nós temos algumas questões que são realmente profundamente complexas, né? Então, a unidade do ser, né? Não, o ser é, o não ser não é, porque o ser do ente, o ente do ser. A gente envereda de vez em quando por discussões que são obstrusas, mas a filosofia está longe de ser reduzida a esses raciocínios, né? Mas o que eu quero dizer citando a peça do Aristófanes é o seguinte: essa imagem, essa associação da filosofia com essas coisas é antiga. Então, vejam como o meu esforço, ele faz muito sentido. Eu acho que de tempos em tempos, os filósofos têm que se esforçar para tirar essa aura da filosofia. Então, o Aristófanes coloca lá o Sócrates numa nuvem, pensando, né? Veja, a coisa do pensar, né? Pensando, refletindo sobre o quê? Sobre se o barulho que os mosquitos fazem, né? Então, quando um mosquito encosta no nosso ouvido, não faz um barulho? Na obra As Nuvens, de Aristófanes, o Sócrates estava raciocinando. Mas os mosquitos que fazem esse barulho, o barulho vem da onde? O barulho vem da asa ou o barulho vem da bunda? Vejam como, de maneira ridícula, né, por meio da sátira, o Aristófanes está dizendo que o filósofo é o sujeito que fica nas nuvens pensando sobre esse tipo de abobrinha. Raciocínios obstrusos. Né? Ao longo da história da filosofia, por exemplo, Diderot, né, o filósofo francês iluminista Denis Diderot, ele vai fazer uma coisa parecida com essa do Aristófanes, mas é para ridicularizar a metafísica. Né? Então ele vai falar: olha, mas os anjos têm genitália? Né? Mas se tem genitália, será que tem uma? Será que tem duas? Então ele vai falar que a discussão metafísica, ela é uma discussão que se equivale a esse tipo de pergunta. Então, ao longo da história da filosofia, a filosofia é perseguida por esse tipo de acusação, e a filosofia, ela é descrita, ilustrada, como sendo esse tipo de coisa. Daí também a importância do esforço de esclarecimento que a gente está fazendo e de entender a profundidade da coisa. Então, pessoal, eu vou encaminhando aqui para o encerramento, tá? Olha, além dos tópicos que eu abordei na live anterior e nesta, sobraram ainda 3, 6, 9 tópicos que não vão poder ser abordados aqui na live, porque o objetivo também não é esgotar a reflexão, né? Mas que vocês podem encontrar no livro. E eu queria só aqui ler rapidamente algumas observações. Né? Aqui o Vinícius, boa noite para a Débora, para o Fábio, para a Denise e o Vinícius Mariano, que deu um super chat, né, e disse: o melhor podcast de longe. Por favor, rapazes, não desistam dele. O Brasil precisa disso. Obrigado, Vinícius. Nós não iremos desistir. Né? A gente pode arrefecer, mudar a estratégia, mas nós não iremos desistir. Aí o Evandro perguntou: o cara achou que você era o sofista moderno? Tipo isso. É tipo isso mesmo. Ele queria me pagar para ensinar uns truques, né? Uns truques retóricos e tal, uns enfeites discursivos, né? E é basicamente isso mesmo. A Débora: o que seria a greve do sindicato dos filósofos, parar de pensar, vegetar, né? Eu acho que a greve dos filósofos é o mesmo estado que eles estão agora, né? O que eles estão fazendo agora, eles fariam na greve, daí a gente pode tirar as conclusões. Perdão. O Evandro, imagina os integrantes do pensatório. Do Pensatório das Nuvens de Aristófanes protestando por melhores salários. Realmente. Obrigado, Evandro, por ter lembrado dessa figura do Aristófanes. Me ajudou a ilustrar muito bem essa questão. É algo que eu quero até incluir no meu livro, se eu conseguir. O Jair, grande Jair, boa noite. Um forte abraço. O Evandro falou: o bigodinho da Germânia pensava muito, né? Pois é, você pode pensar bastante e pensar bobagem, né? Às vezes é melhor não pensar mesmo, né? Vai que você está pensando besteira. Ariano Suassuna, depois de olhar para um buraco e pensar muito, concluiu: ao redor do buraco tudo é beira. Né? Mas essa coisa do buraco, existe o livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos, do Diógenes Laércio. Né? Lá é dito que Tales, né, o filósofo Tales de Mileto, considerado aí pela historiografia o primeiro filósofo, ele caía muito, né? Tropeçava, caía nos buracos, né? Porque ele andava olhando para cima, né? Distraído, distraído com os assuntos cósmicos, e aí não olhava para baixo e tropeçava e caía o tempo todo, né? Então, ou seja, essas anedotas, elas são boas para ilustrar o que se pensa e o que se diz da filosofia, né? E que ela não é. Então, a live de hoje foi muito pródiga nessas lembranças. O imperador E.T. Bilu, gente, E.T. Bilu comprou meu livro. Então, por favor, vocês, quem for aqui de São Paulo e não comprou ainda, ou quem já comprou também, dia 22, agora, dia 22 dessa semana, lançamento aberto a todos no Sebo Cordélia, que fica na região do Pacaembu. Endereço está em todas as minhas redes sociais. Mesmo se você já comprou meu livro, apareça, prestigie o sebo, está cedendo o espaço de maneira totalmente gratuita, né, gentil. É um empreendimento de um amigo. Então, vão lá, a gente bate um papo, tira uma foto, fala uma besteirinha e estaremos lá juntos. E quem não comprou, aproveita para comprar, né? Então o imperador disse: cheguei atrasado, a democracia Bilu não me permitiu, estive ocupado cuidando do império. Abraços a todos na live. Abraços aí, sempre presente o nosso imperador, né? Dizem que a metade da vida do Tales foi dentro de buracos, né? Disse aqui o Underson, né? Não poderia ir, né? O imperador não vai poder estar presente. Ah, sim, e o Evandro falou: e metade da vida do Diógenes foi no barril. O Diógenes Laércio não é o Diógenes do barril, tá? São Diógenes diferentes. Esse Diógenes Laércio, ele foi um grande biógrafo dos filósofos antigos, tá? O Diógenes do barril, se eu não me engano, era o Diógenes de Siracusa. Eu vou até conferir aqui para não falar bobagem. Diógenes de Siracusa. Pera aí, não é isso. Deixa eu ver aqui o Diógenes do barril. Vou colocar Diógenes do barril. É o Diógenes de Sinope, né? Diógenes de Sinope é o do barril. E o Diógenes Laércio é o que eu estou me referindo, tá? Que é o biógrafo dos filósofos. Gente, um forte abraço a todos, rigorosamente e religiosamente, às 10 da noite, com exatas uma hora de live. Eu encerro aqui hoje e espero vocês na semana que vem, para o encerramento dessa série. Um forte abraço a todos e até lá.